Segunda-feira, 18 de dezembro, 1h47, hoje um pouco mais atrasado, porque primeiro já estamos naquele ritmo de sabe aquela linha de chegada de maratona, já estamos aqui, ó, pá, mas a culpa desse atraso é totalmente minha, pra variar, peço desculpas aos camaradas da audiência, peço desculpas aos meus camaradas de podcast, mas estamos aqui para mais uma segunda-feira, pauta livre, certo, Load?
Aí, ó, barulhinho bom aí, ó. É que a gente já tá naquele ritmozinho de finalzinho de ano.
Porra, mano.
Tamo aqui, ó, descansando. Tamo no ponto morto, só descendo a
ladeira. Só na banguela, filho. Só na banguela, Buba?
Ainda não, hein?
Ainda não.
Quase.
Não, e vai vendo. Falando assim, ó.
Tamo quase, mas ainda assim, não.
Vai explanar,
eu vou explanar. Eu vou explanar, olha só que fita. Aí eu falei assim, ó, realmente, é aquilo, né? A gente sempre vai ter o peso na consciência de querer falar que tá cansado num trabalho como esse, enquanto a gente sabe que a realidade do trabalhador brasileiro é muito mais precária, muito, muito mais.
Sim, sim.
Mas a gente só pode falar sobre o que a gente vive. Então, né, eu cheguei aqui falando, mano, eu já tô meio pá, hein, esse aninho foi aí legal. Se essa não fosse a última semana de trampo, acho que eu já ia enlouquecer, o Buba. Que última semana de trampo? Falei, ué, não vai até dia 22? Aí 25 tem um especial de Natal.
Eu falei assim, ué, mas é dia 18 ainda, né?
Sim, mas vai até o dia 22, sexta-feira, a live que a gente quer fazer.
Sim.
Até o momento a gente tentou deixar pra última hora pra convidar um monte de gente, como se, né? Porque diferente do Bulbasauro, dia 22 de dezembro as pessoas já estão em outro modo, tá ligado? É. E aí 25, especial de Natal com o Mestre Pedroca, o RPG de Natal, um conto de Natal inédito.
Isso, aí 26 não é volta.
Não volta, pra quê? É isso que eu tô falando.
Não precisa ser dia 26, mas a gente pode voltar dia 27. 28?
Nunca vou entender isso, mano. Nunca vou entender esse bagulho. Demorou. Demorou. Vamos.
Você sabe, mas a gente precisa gravar a gaveta pro outro canal também.
Não, a gente vai. Vamos fazer.
É, mano.
Quem assistiu o último, tá? Eu tô me divertindo de gravar pro outro canal. Porra.
É legal,
o último vídeo,
né?
Lá.
Gostoso.
Pauta 100% Bulbasauro também, que era o outfit dos pastores.
Pô, isso eu não vi ainda. Tem que ver, mano.
Mano, tem pastor postando, portando Rolex de 150 conto, tá?
Caralho.
Tem pastor portando cinto da Burberry de 4 mil, tá ligado?
Porra, mano, caralho, eu deveria ter ouvido minha ex-sogra, teve um período onde ela queria, ela montou uma igreja.
Caralho.
Ela montou uma igrejinha lá na garagem dela, só que eu queria ter montado uma pizzaria, então a gente meio que entrou nessa rixa, porque eu era pizzaiolo, né, e o meu sonho era ter uma pizzaria lá na garagem dela,
uhum.
Só que ela falou, não, vai ser a minha igreja. Agora eu tô vendo a visão que ela teve de empresária.
Pois é, imagina.
Ela tem a igreja ainda hoje?
Tem. Só que ela não pode ser pastora, né? Porque não tem pastora mulher.
Tem, é bispastora.
Na religião dela não permite ela pastorar, porque ela também não é casada.
Entendi.
Então tem todo... Ela ficou meio... Eu lembro que quando eu perguntei pra ela, ela ficou meio pá assim. E ela falou, não, o meu, sei lá, CEO, o chefe da igreja aqui, não deixa eu, sim, ser a pastora. Tem que trazer outros pastores pra pregar aqui e eu só administro.
Caralho. Então, nossa, parece...
Ó, hoje em dia o Lodi podia estar aí, ó.
Podia ser o varão. Lá, ela, mano, queria que eu fosse
Rolex,
varão, mas não.
É, mano, ia estar cheio de Rolex, no varão.
Ia estar usando o Blaze.
Ouro.
Da Versace.
Ia estar usando os Blaze.
É, tivesse bombado com a igreja, a gente não ia estar, né? Se os influencers aí tivessem bombado com a religião, não ia estar fazendo Blaze, né? Nós vamos falar um pouco disso, hein, rapaziada.
Fala.
Casa tá caindo, hein, meu mano.
Pô, mas você não acha que o DL Show, ele pode ser considerado uma mini religiãozinha, assim?
Não.
A gente se junta, sabe? Fofoca,
uma
todo seitazinha? Mundo junto.
É,
tipo, não uma do mal, mas uma que, tipo,
uma
às seitinha. Vezes abre o olho de uma galera aí.
Tem que avisar a prefeitura lá pra gente não pagar IPTU, então, daqui.
Tem dessas, né? Se a gente é uma religião, por que que nós tá pagando os impostos tudo certinho, mano? Tá errado
eu
isso.
Eu vi um vídeo muito bom do cara perguntando quais os impostos que você sonega, né, pra pessoas na rua.
Ah, aí tá, pensei que você ia responder você, ia falar assim,
Não, era um vídeo do YouTube, assim, tipo, o cara fingindo que era o IBGE na Paulista,
uh-huh,
e aí ele perguntou pra várias pessoas aleatórias, qual o imposto que você sonega? E aí a pessoa fala, aluguel e conta d'água.
Pô, beleza, né?
É exatamente isso que eu rachei o bico ali, meu Deus do céu, mano.
Mas aí, então, o Load quase foi pastor, então...
Porra.
Então, ela é quase pastora, parece pastora, mas não é. É Pablo Marçal, né? Basicamente é Pablo Marçal.
É, e tem
companhia.
Um nome, mano, dessa profissão lá. Que meu pai já foi obreiro também na igreja, né? Tem um nome?
Não, é que hoje em dia tem um nome, chama coach, né? Que os coaches são basicamente pastores. Você tira a religião, sobra é o formato, tá ligado?
Mas você já percebeu como você ser coach é a coisa mais fácil? A mais fácil, porque você pode ser coach mesmo fracassando e mesmo dando certo. Porque se você fracassou, você vai falar, calma, gente, eu vou usar a história dos meus fracassos pra contar pra vocês como vocês não devem fracassar. E eu mesmo fracassando, olha pra quantas pessoas eu tô falando aqui.
Um pré-requisito pra ser coach é você ter uma boa oratória.
Falar com convicção.
É. Falar em público, é só isso, mano.
Muita
é isso.
Skill pra falar,
só isso.
Nenhum escrúpulo. É assim, ó, quanto mais você sabe falar e quanto menos escrúpulo você tem, melhor coach de prosperidade você vai ser.
A diferença de um coach para alguns youtubers, eu acho que é a parte financeira e a visibilidade também, né? Porque tem muito youtuber aí que falam coisas que eles nem vivem, tipo...
Porra nenhuma. Tão
só ali, ó,
manipulando. Vida de mentira. É uma farsa. E... Fala, Bulbasauro.
Não, eu ia falar que hoje, dia 18 do 12, ia falar que dia que é hoje.
Por favor.
Ah, é verdade.
Mano. Hoje é o dia do... museólogo, olha aí, ó.
Legal.
Museólogo aí, ó.
O que é um museólogo?
Acho que cuida de museus.
Ah, um salve pro... É o Pardal? Se... Tem um mano que é daqui de Jundiaí que ele fica fazendo aqueles
videozinhos. Ah, é verdade, o carinha. Eu não sei se ele é museólogo ou quem é dono de museu.
O museu tem um dono?
Aí fica aí a pesquisa aí pro pessoal.
Eu não faço a menor. Não, alguns museus são particulares, sim.
São particular?
Opa!
Não, mas tipo assim, só se você aqui, for o dono do seu museu. Tipo, você tem coisas suas...
Não, eu posso ser dono de um museu, comprar uns Van Gogh, comprar uns Da Vinci e falar, mano, é meu.
Nossa,
é um museu particular.
Que era governamental, assim.
Eu acho que os grandes, a maioria, assim, a maioria, talvez.
Ó, mas ó, o museólogo é o profissional capacitado para organizar e fazer a gestão da documentação de arquivos. É o trampo chato, né?
Muito chato.
Galera da planilha.
Eu fico pensando, mano.
A galera da planilha.
Imagina, num mundo como o nosso, assim, a pessoa realmente crescendo falando assim, mano, eu acho que a tua vocação sabe pra quê? Bibliotecário, museólogo, eu quero trabalhar com almoxarifado. Fico, não, beleza, eu entendo que as pessoas vão parar nessas profissões e são nobres, tá ligado? Eu não entendo é, tipo, pessoa... gostar.
Ah, eu acho que tá tem um monte de fator pra levar a pessoa a gostar, porque a gente precisa dessas pessoas nessas profissões.
Claro.
E aí eu acho que tem pessoas, por exemplo, pessoas que gostam de ônibus. Tem aqueles busólogos.
Busólogo, mano.
Eles crescem dentro desse universo e querem...
O busólogo é profissão, não? Tipo um fandom de...
É um fandom.
Eu acho que depois aí eles evoluem pra motorista, né?
Pode ser, né? Nossa, imagina, o cara vai ser de um rockstar,
o mecânico,
mano.
Também, né? O mecânico de
busólogo.
Pro cara,
ele é o Mick Jagger do bagulho. Quando ele tiver lá... O cara é busólogo. De repente ele vira piloto do cometa. Nossa!
Me esquece. Oh,
me esquece.
Quais avenidas você já fez aí, irmão? Quais BR você pegou aí?
Mano.
O cara vai... Pô, quando eu entregava folheto, eu queria ser carteiro, mano.
Então,
eu enxergava que a evolução de eu entregando folheto era trabalhar como carteiro, que era estadual, né? A parada,
ia ter
tudo registro bonitinho ali e tal.
Foda.
Daí também é dia de São Zósimo.
Que é isso, mano?
Não sei também hoje.
Quem que é esse Zé aí, meu mano?
São... Pera aí, deixa eu ver.
São Zósimo.
Quem decide o que vai ser o dia do quê, mano?
A Igreja Católica canoniza os caras.
Não,
mas
tipo,
dia
quem decidiu
era
que...
Era um papa.
São Zósimo, era um papa?
Foi um grego e o nome de seu pai era Abrão.
De que ano ele é?
Pô, mano. Ó, o pontificado dele começou em 18 de março de 417.
Ah, não, esse cara lá.
26 de dezembro de 418.
Esse mano que se foda muito.
Esse cara é filho de Abraão.
Muito tempo já.
E é grego ainda, nem é brasileiro.
Vem querer botar nome em calendário nosso, já acabou pra você, já. Ninguém esquece, mano. Você é louco.
Então, é isso que eu tô falando.
Deixa o cara morrer em paz, mano.
Quem decide esse bagulho? Tipo, o dia do musólogo. Será que juntou uma galera musóloga e falou, a gente precisa de um dia nosso?
Será que isso é papo que você leva pra um vereador, por exemplo, de uma cidade? Ou tem que ser o governo federal, na
pra
verdade?
Fazer o dia?
É.
Não sei, mano.
Caralho. Sei. Sabe o que eu fico brisando? Eu adoraria, vou deixar esse registro aqui, tá bom? Apesar de só ter reaça nessa porra aqui, eu queria muito, 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 se possível, se tiver alguma ruazinha aí do meu bairro, do Eloy, quando eu morrer eu pudesse virar nome de rua, eu ia adorar, mano, adorar, por favor.
Nossa, eu ia falar um bagulho, deixa
eu... acho que eu sei o que eu vou comentar aqui. Eu até sintonizei aqui, eu ia falar.
É, mas olha aqui, ó. Viveu uma época de acomodação para a Igreja Católica, pois a religião já havia sido declarada a oficial do, no Império Romano. Conquistava mais poder e influência na sociedade. Ah, bom, foda-se o padre.
Não, para.
É isso mesmo, assumiu tá ligado, tá... em 417.
Já que estão falando em museólogo, né? Em 10 anos atrás, mais, um pouco menos de 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir pra Islândia. E eu fui num museu viking, tá ligado?
Ó.
E aí lá você vê um pouquinho de como foi a chegada do cristianismo nesses países nórdicos que gostavam de outras religiões. Uhum. E os crentes, os cristãos chegaram super cordialmente falando assim, e aí, vai rezar pro meu Deus ou quer perder a porra da cabeça? Vou te fatiar. Caralho. No meio. Era isso, foi isso, tá? Eles exterminaram uma galera lá nos vikings lá.
Ah, tá, sim. Nossa, eu
é perdi, papo, perdi, mano. Perdi. Papo. Foi doutrinação religiosa na base da espada, filho.
Caralho.
É foda, é foda, é foda.
Ó, mas aqui também, ó.
Essa era a galera dos templários lá?
Então, eu não. Aí você vai me desculpar a ignorância, eu não vou saber te dizer exatamente quem é, tá ligado? Ó. Eu tô ligado dessa fita dos templários aí.
Mas hoje também é Dia Internacional dos Migrantes. Olha aí.
Aí, ó.
E Dia da Língua Árabe.
Ô, Allahu Akbar. É a única coisa que você fala é Allahu Akbar. Deus é grande.
Ô, Licandra Lahai.
Ô, Licandra Lahai, não. Aí você já tá tirando.
Não é, não?
Não, isso daí é língua de...
Não,
de
mas...
quem fala com Deus.
Não, mano. Não, pô, é, não?
Não é? Não é? É tipo Arashura Magara? Não é um Arashura Magara das ideias?
Licandra Lahai significa...
Eu sei falar também... Caralho, eu sabia o agradecimento quando você agradece algo em árabe. Ah, bom, enfim.
Não vai saber.
Inshallah, inshallah.
Acho que o Dricando Alahai não é nada, é.
Inshallah.
É só a música do cara.
É só a música do cara, eu falava isso como se fosse alguma coisa, mano. Tradução.
Tamo num ritmo de sonolento, eu tô tão sonolento, mas nós vamos falar aqui, nós vamos botar o dedo na ferida assim, até porque... Agora eu já vou, tô ganhando energia, hein? Esqueci de tomar café antes, mano.
Assalamu alaikum.
Aí você responde, malaikum salam. Assalamu alaikum, Allahu Akbar, Inshallah. É... Mas eu sabia, como que é um agradecimento mesmo, rapaziada?
Inshallah.
Inshallah, da menina que foi pro BBB depois e se humilhou ajoelhando pro Arthur.
Nossa,
lá, lembra?
Meu Deus. Ai, meu Deus. Daqui a pouco tá pra começar de novo o BBB, hein?
É verdade, eu já sei de dois. Caralho. Que estão lá, viu?
Dois já?
Posso lançar aqui?
Caralho. Pode. Não, aí o Boninho não vai chamar os caras ou as minas, mano.
É pra miar mesmo.
Mas eu vi na internet que... Eu não sei, agora eu tô falando que o que eu vi na internet. Que o Chico Moedas parece que foi chamado.
Ah, é?
Ah, é óbvio, né? O cara foi sensação da internet aí.
Vou lançar dois aqui, então. Lança quem dois. Tá no próximo BBB? Vocês ouviram aqui primeiro,
eu
tá bom?
Eu vi que a Kéfera foi também.
Kéfera, eu ia falar uma delas. A Kéfera. E o outro, Toguro.
Toguro, será?
Toguro, eu boto fé. A Kéfera é o...
Toguro, Kéfera, não, Chico não. Moedas. Pode anotar
e
me
cobrar. A Kéfera, eu acho que ia ser...
Se um amigo seu próximo... O seu, Buba, um amigo próximo de você chega e fala assim, mano, eu vou pro BBB. O que você falaria pra essa pessoa? Eu sei que já teve, mas eu tô falando assim...
Teve dois.
De você chegar
e... falaram que não quiseram ir.
É, mas a pessoa, ela tá convicta que ela vai. Ela fala assim, mano, eu vou, eu tô te contando pra... Pô, me dá uma moral aí nas redes sociais, levanta, põe aí o meu emoji, tá ligado?
Dependendo de quem for, se fosse alguém muito próximo, eu ia falar, tem certeza. Você tá ligado que eu tenho uma posição meio de neutralidade... Tipo assim, se você fizer merda lá dentro, você tá ligado que nós vamos fazer um conteúdo. Mas pode contar comigo pelo meu apoio. Até você merecer, né? Vai botar o saco na cabeça de alguém quando você estiver bêbado, que não vai rolar, entendeu? Não espere que eu pule no fogo, tá ligado? Por você.
Não pular na bala.
Mas assim, conte comigo enquanto você merecer, tá ligado? Enquanto você merecer, eu tô com você, paizão. Relaxa.
Vou puxar mutirão no vídeo.
Ajudo a puxar mutirão. Se for muito brother, ajuda a puxar mutirão. Não vou arrumar nada, tá ligado? Mas ajudo. Fazer uma média também, né? Que daí o cara fica rico.
É,
falar, olha, me ajudou, pá, entendeu?
É, tem uns que não fica, né, mano? Tem uns que vai que só, fica. Passa a vergonha e depois é só...
É verdade. E teve alguns já dos BBB que mais foram apagados, assim, que vieram me dar um salve. Ah, da hora, eu vi que você falou de mim lá no vídeo. E eu pensando, mano...
Poitinha?
Poitinha falou comigo, Luciano falou comigo. Teve aquele outro lá que era agressivo pra caralho lá. Como que eu não... Sabe?
Que era agressivo.
A galera falou que o relacionamento dele era problemático lá no último BBB.
Ixi, mas aí tem um monte, né?
Bonitinho, vários, né? Que tem umas tatuagens e tal. Guilherme, alguma coisa, se pá?
Ah, Guilherme, pode crer.
É, então lá na festa do Podpah ele veio me dar um salve também. Falou que era fã e tudo. É... Mas nunca um BBB estourado, né? Cadê os BBB estourado?
É, só tem a...
É, mano, porra.
Nem vou falar o nome do dela, senão os cactos vão vir aí daqui a pouco. O Buba é um dos cactos, né?
O Buba é cactaço, filho.
Buba, ele chega aqui já falando, oh, hoje saiu o bagulho lá da Juliette. Oh,
mas é
lá.
Isso aí, ó. O Buba é cactaço, eu sou o LeBron James, você é o One Piecer. A gente tava conversando aqui, inclusive, antes de começar o programa.
A Juliette é ex-BBB, mas vai ver se ela fez publi de Blaze.
Não fez, não fez.
Pelo menos uma coisa certa ela tem que fazer,
Até o relógio quebrado, né, filho? Até... É nada. Juliette, eu acho ela uma figura também. Não tô passando esse pano pro Bulbasauro, não. A galera até me xinga, que fala que ficou defendendo a Juliette, mas ela é uma figurinha mesmo.
Ela é
eu acho ela engraçadinha.
Ela
eu acho ela uma linda.
Né,
bom,
ela é engraçada.
É tudo bem.
Ah, teve o alemão também, que esses dias aí.
Alemão se envolveu em umas, hein? Já joguei pôquer com o alemão. Aí. É, eu já joguei pôquer com ele, é.
E aí, ó.
Caralho.
Já joguei pôquer com o alemão. Quem mais que teve de ex-BBB aí que eu já tive um qualquer tipo de entrosamento, mano?
Seu feat com o Projota.
É, eu participei, eu tive com o Projota recentemente,
ah,
né?
Ah, sério? Olha
aí. Brasileiros... Não, não, na lista dos brasileiros, os piores brasileiros da história lá. Saiu o Projota na 113 e eu na 114. Eu
aí,
e
ó.
A gente tava...
Olha aí,
caralho,
mano.
Cara.
E a Maria Joaquina na 115.
Caralho, coitada da Maria Joaquina.
Muito foda, muito foda. Fita é o seguinte então, rapaziada, nós vamos falar então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto que tá pegando fogo. De repente a gente traz ele em maiores detalhes amanhã, porque hoje é aquele programa leve, né? Mas não dava pra não comentar, mano. Ontem.
Tá todo mundo... Não se fala de outra coisa.
Não se fala de outra coisa. Ontem no Fantárdigo, uma matéria sobre a casa caindo de vez pra Blaze e para os Blazers, né? Porque tem gente respondendo, um inquérito policial.
Sim.
A VTube fez um vídeo lá, né? Porque aí falaram. Ah, ela sabia que ia ter matéria no Fantástico hoje de noite, já se adiantou,
porque
né?
Soltou o vídeo antes da matéria.
É, tá ligado?
É, até aconteceu... porque os advogados do Fantástico, eles falam isso na matéria, né? Eles entraram em contato com os influenciadores pra eles poderem dar a versão deles.
Sim.
Tá ligado? E aí, alguns que responderam, eles postaram lá a resposta.
Perfeito.
Teve uma influenciadora que foi falando, ah, eu respondi, mas eles não colocaram. E aí, o que que acontece?
Ah, edição é edição também, né?
Pois é, às vezes você responde um e-mail 5 da tarde, o editor já acabou o horário de trabalho dele.
E também, ah, eu respondi sobre as alegações de que eu estava fazendo Blaze. Bom, você estava fazendo Blaze, né? Baixa tua bolinha aí também, né? Pelo amor de Deus, tá? Relaxa, relaxa. Seguinte, a VTube foi a público então. Muita gente falou que ela só fez isso porque sabia que ia aparecer a matéria no Fantástico. Mas o meu favorito de todos, e quando eu digo isso, eu digo com a maior das ironias, porque é um mano que desperta o que há de pior em mim. Nunca gostei, nunca tanquei nessa vida, nunca simpatizei por um segundo sequer, Carlinhos Maia.
Ah.
Não tem, não desculpa, mano. Não, 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 não.
Eu nem sei o que que ele faz.
Ele
é fitness também?
Ele existe pra me irritar, se pá.
Ele cria conteúdo na internet, tá ligado? Exatamente o que ele faz aí, mano.
Ele tem uma legião de fãs e tudo, e aí beleza, cada um com o seu cada qual, tá ligado?
Esse não é o maluco que fez o vídeo lá falando... Que se eu mandar você pular da ponte, você vai pular?
Exatamente ele. Ah. Ele teve a coragem, a pachorra, a pachora de falar isso, mano. Ué, eu fiz merchan da Blaze, mas e aí? Se eu mandar você pular do prédio, você vai pular? Se eu mandar jogar, você vai jogar? Ah, porque me influenciou. Não, não. Caralho, você...
Eu faço merchan, mas não jogo.
Nem
e aí?
Eu jogo. Olha isso, mano.
É foda, zoado.
Mano.
Esse vídeo...
Mano, você vai me desculpar, mas...
E ele nem apareceu na matéria do Fantástico, né?
É verdade.
Ele nem aparece, mano.
Aparece, mano. Aparecem outros.
Um pouco de canalice, porque se perguntarem, ele vai ser o primeiro a falar que sim, sou um digital influencer. Sim, tenho grande influência sobre muitas pessoas. Aí na hora que estoura a bomba, eu? Se eu mandasse pular do prédio, você vai? Não, não, porque não é sobre pular do prédio. Você falou que as pessoas iam ganhar dinheiro, meu mano. É diferente de pular do prédio.
Independente do que ele acha ou deixa de achar. Ele é um... A partir do momento que ele cria conteúdo, ele tá influenciando pessoas.
É lógico,
você sabe que você divulgando, você vai estar apresentando isso pra outras
pessoas.
Lógico. Ponto. Obrigado. Não é como se a sua responsabilidade tivesse acabado ali.
A publicidade existe pra isso, mano. Pra pessoa divulgar um produto e as outras pessoas comprarem.
É lógico, mano. Aí se a galera dá errado alguma coisa com o produto, o quê? Eu não vendo nada. Pô, tomara que todas as agências tenham visto isso, Carlinhos Maia. Tomara que todo e qualquer publicitário do Brasil tenha visto seu depoimento.
Caralho,
na hora que ele poderia ter que correr atrás depois. Ué, não vai mais fazer público comigo? É, mas você não falou que não vende nada, que não influencia,
nada? Então, exatamente, mano.
Por que que eu vou apresentar? Por que que eu vou fazer merchan com você? Eu, por outro lado, não. A gente vende e vende muito bem aqui, tá bom?
O nosso engajamento é legal.
Oi?
Nosso engajamento é legal.
O engajamento é espetacular. Inclusive, eu vou fazer aqui um comentário. E tá tudo bem se vocês discordarem de mim. Porque tá tudo bem ser leigo. Tô chamando você de leigo, tá? Tá tudo bem você não entender a diferença entre aposta esportiva e caça-níquel digital, tá bom? Tá tudo bem vocês não entenderem isso, porque eu sei...
Joguinho do foguetinho.
E jogo do foguetinho, que é caça-níquel digital.
É, que eu tava comentando...
Joga, joga, toma. Oh. Ih, esse aqui foi 0x, esse aqui você perdeu.
Perdeu.
Joga de novo pra gente postar a versão que deu certo, vai. Que nem todos os influenciadores estavam fazendo, vai, joga de novo.
Ó o foguetinho, ó.
1x, 1,5. Retirei, rapaziada. Ganhei. Esse aqui eu posto. Mas não esquece de tirar o logo do CapCut do final, né, VTube? Pelo amor de Deus, né, mano?
Aí é foda, né, mano? Caralho.
Tá tudo bem você aí de casa não saber a diferença, tá bom? E eu explico a diferença em 2 minutos, tá? Também é jogo de azar. Só que é um jogo de azar, com exceção daqueles escândalos, como foi a World Series do beisebol, muitos anos atrás, teve um escândalo de compra de resultado, ou como foi o jogador ali que perdeu o emprego porque estava supostamente entregando o resultado para a máfia. A gente pode acreditar que betting é um jogo de azar, mas com base... Sabe quando a gente faz um sorteio aqui e o resultado do sorteio vai ser com base na Loteria Federal, na Caixa Econômica Federal? Sim. Você sabe que existe um lastro idôneo, você sabe que existe um lastro na realidade... Diferente de um caça-níquel, do foguetinho, do tigrinho, que existe uma programação ali, um algoritmo, um código, que ninguém sabe o que vai acontecer.
Exato.
Então, existe uma diferença essencial na estrutura do pagamento, do recebimento, do sucesso de uma aposta esportiva.
Sim.
Eu não sei quanto vai dar o jogo do Corinthians e Palmeiras, mas eu posso esperar que não tá catrupiado, né? Eu posso esperar que não é a Blaze que comprou o resultado.
Tanto que tá a matéria do Fantástico, eles focam bastante nisso, de que a Blaze tá utilizando o site de aposta dele para entregar essas plataformas digitais que são ilegais, não. Sim. Tem leis que colocam elas ali para agir aqui no Brasil.
Usa,
tá ligado?
A premissa do betting para te levar pro aviãozinho, pro
o jogo do tigrinho.
O jogo do tigrinho e tudo mais.
Cush, sei lá do quê.
Pois é, olha, será que se eu clicar aqui vai aparecer dinheiro? Ai, não apareceu. Então, isso aí é uma programação e não tem como você acreditar na idone... Agora, você vai querer me comparar eu apostar ali no Argentina e França na final da Copa?
Pois
sabe?
É diferente, né? Até
é jogo de azar
resultado...
também.
Então, mas o resultado, ele não depende de nada digital.
Não é
ele
a Blaze que vai me dizer se eu ganhei ou não.
Exatamente.
Vai me dizer o Messi, o Mbappé.
É a
tá
desmontura
ligado?
Dos caras em campo.
Então assim, tá tudo bem você ser contra todos os formatos, tá bom? Mas, de repente, até pra não ser injusto, entender que existe uma diferença fundamental entre caça-níquel digital e aposta esportiva. Sim. Porque muita gente veio nessa de jogar tudo no mesmo balaio, né?
Sim, sim.
E aí, se ficar me perseguindo, eu boto na tela os meus e-mails da Blaze, hein? Tem e-mail de 2019, 2020, 2021, 2022. Eu nunca peguei. Primeiro, porque eu realmente fiquei pensando, tá, mas aí vender esse negócio do... Tá subindo, hein, rapaziada? Olha quanto eu vou ganhar, hein? Olha, 3x. Eu achei meio sacana.
Inclusive, teve alguns criadores de conteúdo que, pra se defender, não sei se apareceram na matéria ou não, mas que faziam Blaze, estavam falando, olha, Globo, hipócrita.
Aposta
esportiva.
Viralizou esse tweet. Vamos falar sobre a fraude da Blaze. Logo depois dos comerciais. Jogos da sorte. Aposte. Aí todo mundo, nossa, Globo, como você é hipócrita. Bom, se você realmente é leigo e não entende a diferença entre um caça-níquel e uma aposta esportiva, você pode achar que isso é uma hipocrisia. Se você entende que existe uma diferença fundamental, mano, é a diferença entre, sabe, você, mano, pegar uma máquina que promete, ó, talvez você ganhe, e botar uma moeda lá e perdi. Você não sabe por que você perdeu, como você perdeu, fica tudo à mercê da programação. A aposta esportiva existe um lastro em algo muito maior do que você. Ai, pronto. Só falta agora o Santos entregar o resultado só pra eu perder a minha bet de R$30. Isso não vai acontecer, tá ligado? Então, é isso. Eu, inclusive, eu sou a favor da divulgação responsável de jogos de azar, tá ligado? Eu nunca fui contra. E quem me conhece... Nossa, eu mandei...
Quem me conhece sabe, hein,
vou mandar,
Buba?
O quem me conhece sabe. Mas é porque é realmente uma parada de histórico mesmo, de timeline. Quem me acompanha há muitos anos já me viu indo pra Vegas uma meia dúzia de vezes. Sim. E sabe que eu gosto de...
Campeonato
eu gosto
de pôquer também, né?
Não, pôquer não é jogo de azar, meu
não,
irmão.
Não, eu tô falando
mano,
na...
Meu mano.
Não, eu tô falando que você tá ali, tá ligado? Com a galera...
Tô inserido nesse contexto. Jogo na roleta, jogo no blackjack. Não, porque é foda, o pôquer é outra fita. Aí o Ministério dos Esportes pode comprovar que o pôquer não é jogo de azar. Aí é a sua opinião.
É que tem a galera que vai querer trazer a discussão do pôquer digital também.
Não. Auditoria pra caralho. Nunca... Esses caras... Por exemplo, meu ex-patrocinador 888, os caras têm 20 anos de mercado. Uhum. Você acha que não rola auditoria pra caralho pra saber se o software... Ah, tá, é um software também, Cauê, mano. Para, é código que fica... Não aberto, mas é um código que pode ser que pode passar por auditoria e tal. Então é muito diferente de uma Blaze da vida, tá ligado? Mas tá tudo bem. Eu entendo que as pessoas não são obrigadas a saber e que vão ser leigas mesmo e dizer...
Tá tudo bem a pessoa ser contra também.
Tá tudo ótimo. Tipo... Tá tudo ótimo. Mas eu, por exemplo, eu tenho essa visão assim, pô... É a mesma coisa, é a mesma abordagem. Eu já fiz essa comparação antes e teve gente que achou infeliz. Vou fazer de novo porque eu tenho convicções na minha vida, tá? Eu não acho que eu posso, por exemplo... Eu acho um pouco de hipocrisia falar assim, ó... Existe um problema de dependência química. A gente pode operar com truculência e proibição, proibição, proibição. Ou entender que as pessoas vão continuar fazendo porque elas gostam. Então a gente tenta como fazer isso ser menos nocivo. Como fazer que esse uso seja responsável. E aí você tem programas como em Portugal, onde os caras dão até seringa pro cara aplicar a própria heroína. Ah, é o Estado incentivando? Não, é o Estado mitigando danos. Entendendo que as pessoas não vão parar de fazer. Então, eu acho que é... Eu acho, e me desculpem, mas eu acho que é um pensamento profundamente conservador esse de tem que proibir tudo. Não, tem que regulamentar. Se a Blaze tá roubando, supostamente, se a Blaze tá...
De acordo com o Fantástico.
Deixando de pagar as pessoas que ganharam. Se o aviãozinho tá sendo desonesto, tem que fazer auditoria.
Sim.
Porque se for honesto, eu sou a favor de um adulto com seu próprio dinheiro fazer o que quiser com ele. Se o entretenimento dele é falar, eu vou botar 100 conto no jogo do Internacional de Porto Alegre, eu sou a favor de que isso seja legalizado, porque não acho que o caminho da proibição é um caminho sensato.
Sim.
Mas é isso. Muita gente vai falar, você tá advogando em causa própria. Ué, cê, é, primeiro, sim, é verdade. Mas eu acho que é uma subversão de princípios. De repente, ser profundo. Aconteceu isso quando o assunto era conteúdo adulto também. Sempre vai ter pessoas que falam, mano, mas você não era o cabeça aberta? Por que você tá falando de proibição agora, se a gente sabe que proibição não funciona? Vamos falar de regulamentação, vamos falar de divulgação responsável, vamos fazer tentar estabelecer um método para que o influenciador digital que vai fazer qualquer tipo de propaganda dessa tenha que cumprir uma série de diretrizes, tá ligado? Por
eu
exemplo...
Eu fico pensando, antes de dar os exemplos, nas próprias agências que... Eu não sei se foram agências que fecharam esses contratos para esses influenciadores ou se foram eles mesmos, porque tipo, caraca, tá caindo só nos influenciadores, fi, até agora, ó. A pica tá só neles aí. Agora, a galera que às vezes fez a ponte, negociou, leu o contrato, que... Outra coisa, muito influenciador às vezes nem leu o contrato que tá assinando.
Sim.
Eu posso falar por mim, tá ligado? Mas que eu leio. Mas eu tô falando que tem influenciador aí, fique só...
Só viu a sua, viu falar da moeda, filho.
Sabe que a grana é alta, né?
É muito dinheiro, né, mano?
A galera vê o número e já...
É, porque é muito dinheiro, tá ligado? É, papo de gente que realmente recusou. Saiu aqui a matéria agora no Globo que o Orochinho teria recusado algo próximo de R$900 mil pra não fazer Blaze.
Pra fazer por 4 meses apenas, né?
Então, e eu tenho amigo próximo meu que falou: caralho, eu recebi um papinho de bet aí, os caras querem pagar 150 conto mês num contrato de 12 meses. Faz a conta, nós estamos falando disso, dá 1,6, 1,7 milhão de reais. Então, tem esse outro fator ainda, né? Tem muita gente. Eu não vou ficar defendendo a VTube e o Carlinhos Maia. Se fez divulgação sabendo que realmente o bagulho era controverso, vamos responder na medida, na proporção da lei. Foda-se, eu não tô botando a mão no fogo por ninguém.
Inclusive,
aqui.
A Blaze tem, né, igual, acho que mostrou na matéria, né, que tem as questões de que eles não dão dinheiro pras pessoas.
É, teve uma mina lá que ganhou 90 mil e ela conseguiu tirar 20 mil. E aí, quando ela foi tentar tirar o restante, eles falaram que ela tinha fraudulado lá o bagulho.
Aí vai uma pessoa tentar...
Fraudulado é foda, fraudulado.
Vai uma pessoa tentar querer entrar com um advogado pra pegar um site que opera no paraíso fiscal numa ilha X. É muita sacanagem.
Aí teve outro moleque que eles falaram que ele era de menor e ele não era. Mas falaram que, tipo, não, você usou um menor aí pra poder criar a conta e jogar e a gente não vai poder
pagar.
E aí então. Os caras tá tudo... Teve vários, né? Na matéria do Fantástico lá, eles mostram esses detalhes, as conversas, os prints lá do pessoal conversando.
Eu não vou pôr a mão no fogo por ninguém que fez Blaze, não. Eu recusei, papo de 5 e-mails. Em um deles a gente trocou e-mail lá em 2019, pra entender detalhes e tal. Eu não me lembro se falou muito bem de cifra, mas era dinheirão.
Sim.
Sempre é, tá ligado?
Sim.
E eu não vou inocentar essas pessoas, principalmente porque, mano, você abre um reclame aqui da Blaze, você vai ver, o bagulho é absurdo. Você sabe bem onde você tá. Todo mundo falando que o jogo do Tigrinho é uma farsa e tá pegando dinheiro das pessoas. E você continua recebendo pra isso.
A época que a Blaze entrou em contato, acho que era pra divulgar aquele aviãozinho lá, né?
Eu acho que era tipo, né? Isso. Era o cassino. Aviãozinho. O cassino não, né? O caçanico.
É esse jogo, assim. Inclusive.
Mas é o que eu falo, mano. Eu acho que também tem uma parada. Falando pela minha perspectiva, tá? A minha pessoal aqui agora. tem muita gente apontando o dedo pra várias pessoas falando, nossa, esses caras é louco de aceitar o bagulho. Eu já passei por coisa que eu falei, mano, eu não aceito porque eu entendo a condição de vida que eu tô hoje em dia. Sim. Mas se fosse o load lá de 2016, 2017, então, irmão, ó, eu ia tá nem aí, tá ligado? É. Porque eu ia tá pensando primeiro em mim. Então eu acho que é importante a gente também não querer... E eu não tô passando pano pra ninguém, não. Tô falando isso, por mim.
É, os que apareceram na matéria, eu, né? Não, eu quero não que... entra não. Nisso que o Lodi tá falando.
Vitor é multimilionária. Vitor é multimilionário.
Carlinhos
Maia é multimilionário. Isso aí é ganância, também. Mas
Neymar, esses caras que tudo...
Neymar é um verme, maldito.
Eu tô
agora
falando da perspectiva do cara que é um pequeno influenciador que tá começando ali.
Sim.
E aí o cara olha e fala, caralho, mano... Chegou essa publi pra mim, eu nem sei como lidar, não sei como fazer. Hoje, o load de hoje, ele tem a consciência. E eu, graças a Deus, eu tava falando pra você, né? Eu não tenho números bizarros, mas eu tenho uma constância de trabalhos muito bom que me traz um financeiro legal pra mim sobreviver. Então, eu não preciso. Sim. Mas aí, você pega esses caras que já têm muito dinheiro, mano, tá ligado? O que, que eu posso falar por eles? Nada.
Mas é isso, sabe? Estão falando que pessoas com perfis de 200 mil seguidores no Instagram, o que para... Para a proporção do tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, não é um perfil grande.
Uhum.
É um cara que tá ali meio que
sim,
sobrevivendo nesse rolê. Aí ele vai lá, faz um publi ali, ganha 3 contos para fazer a postagem da roupa tal.
Sim.
Aí ele tem o privilégio de ganhar 5 contos para fazer a presença no evento tal e postar que tava aqui assistindo a estreia da peça e do filme. Sim, pra... sim. Aí chega uma Blaze, você tá nessa situação de vida, chega uma Blaze e fala: ó, você precisa postar uma vez ou duas vezes por semana esse story divulgando, só isso aqui tá feito já. Mas vamos pagar 40 mil por mês. Mano. O cara treme, mano. O cara treme na base, o cara cede, mano.
Hoje, eu, load, acharia pouco. Eu não faço, não faria, porque sim, eu falo, mano, tá baixo isso aí, irmão.
Não, eu falo, mano, você quer que eu seja sacana? Não, peraí, não. Vamos ter que trocar ideia de muito dinheiro.
É, mano.
Você vê como é a fita? Eu não fiz Blaze. E também tô numa situação como a sua, assim, eu já entendi que tipo de briga eu quero arrumar na internet, exato, que tipo de batalha a gente vai viver. Dá pra falar que eu falei uns não aí muito legais, assim, sabe? Pra guardar com orgulho de ter falado não.
Pô, tem um que eu gosto de falar.
Mas tem gente que não vai conseguir falar.
De orgulho, assim, que eu tenho, do mercado, que ele entrou em contato comigo na época... Acho que foi no ano passado, de consciência negra e tal, e eles queriam fazer meio que um gabinete, assim, de conscientização racial lá e tal pra eles. Eles ofereceram uma grana boa, mano. Eu olhei e falei, irmão, isso não vale a pena pra mim, pelo que eu represento, e principalmente a dor de cabeça que vai me trazer. Não é esse dinheiro que vai fazer eu me tornar uma pessoa mais legal,
sim,
tá ligado?
Sim, sim.
E aí eu recusei. Então tem vários trampos que às vezes chega, e principalmente a gente recusa porque não tem a ver com o que a gente acredita, a nossa linha editorial, sim, entre outras coisas. E não vale a pena, mano.
E às vezes não é só nem sobre sacanear seu público. Às vezes é só sobre você falar... Ah, mano, não sei. Alguma coisa me diz que isso aqui não é minha cara. Não quero ser... Uma vez eu recebi, acho que uma sondagem, se não me engano, que era um job do próprio YouTube mesmo. Uhum. Eles divulgando YouTube Shorts e tal. E ó, vai ter uma parceria com o Paulistão. E nós estamos pegando cada torcedor de um time pra fazer a dancinha do time. Então a gente queria que você fizesse a dancinha do Corinthians. Falei, mano... YouTube, paga em dólar, pá. Falei, mano, eu não vou fazer a dancinha do Corinthians,
caraca,
mano.
Cara, só... Como não que seria a dança do Corinthians?
Sei lá, mano. Sei lá. Eu falei, mano, só agradece aí, mas assim, faz outro, entendeu? Aí, tipo, você vi lá, acho que o Rezende fez a do... Flamengo, sei lá, sabe? Teve um...
Sim, sim. Mas é isso, mano. Você tem que entender também, porque é o que eu falo, mano. Eu não consigo colocar o meu senso de moral comparado com o do outro, porque eu não sei a situação do outro. Eu lembro que eu já contei isso aqui, que uma vez eu passei por essa situação do cara que ele queria que eu fizesse parte do evento dele pra criar a Perifacon dele. E eu falei pra Andresa, falei, Andresa, se é outra pessoa e aceita, eu não vou achar ruim, porque eu não sei como tá a condição dessa outra pessoa, tá ligado? A minha eu sei que eu posso recusar.
Pode dar o luxo de falar, ó, não, aqui é mano, não.
Então eu não consigo, tá ligado? Desculpa aí, a galera deve estar louca, mas eu não consigo ficar querendo colocar a minha moral em cima da do outro, porque eu falo, cara, da onde eu vim hoje, eu tô muito feliz onde eu tô e com a grana que eu conquistei e como as coisas estão indo. Não, sim, preciso de muito mais pra ser ganancioso, tá ligado?
Sim.
Tô feliz de...
Eu me meti nessa uma vez, né? Talvez algumas pessoas já saibam dessa história, talvez outras não façam a menor ideia. Mas durante a pandemia, eu virei streamer do Facebook Gaming, né?
Nossa, esse aí tava nos caminhões de dinheiro lá,
mano,
né?
Mano, eles chegaram com muito dinheiro, mano.
Eu lembro disso.
Ah, velho, é isso, eu já faço, pô, é pra eu jogar videogame, eu não vou sacanear ninguém, sabe? Vamos aí. E foi, tipo, foi um pouco insalubre por causa da quantidade de horas. Sim. Ia chegando no final do mês, você falava, nossa, faltou várias horas. E aí tinha um lance que só valia horas fechadas, assim.
Uhum.
Então, se você streamou 1 hora e 59 minutos, é 1 hora que conta pro contrato, não é 2.
Caralho, mano.
Tá ligado?
Nossa.
Então, tinha o bagulho de cair sua net e você perder uma hora de transmissão.
Era um número de horas mensal, tipo, difícil pra caralho de bater.
Difícil, né? Pra gente que não é streamer, né? Pra um streamer é pouco. Eu acho que era.
Não, mas
pra
é, que, gente... é que eles pegaram muita gente que já produzia outros conteúdos, né? Sim. Então a gente. Mano, essa época a gente produziu o quê? 4-5 vídeos por semana, né?
Caralho, por aí, então.
Eles te levaram uma galera da Twitch. Levaram? Eu já cheguei a ver, parceiro. Para. Meu. Sabe, saindo.
Mano, vale a pena falar de número aqui só porque é da hora. A gente é. Passou, esse bonde passou.
Eu tava em contrato, será que não.
Ah, NDA, né? Mas será que tá valendo números ainda? Eles vão me processar essas horas? Por via das dúvidas, mano. Vamos falar que era papo de... Vou pensar aqui uma referência.
Fala eu de 1 um a 10 real.
Você fala que era mais. Tá.
Quanto bom? Será que custa um Fiat Mobi hoje, usado?
Ah, era mais ou menos, vai, é. Era mais ou menos, senhor.
Um desse por mês, vai. Vamos ver.
Caralho,
aqui,
aí, ó.
Deixa eu ver.
Pô, porque eu lembro que essa época da vários parceiros meus saiu da Twitch, porque começou a fazer esses contratos aí, né, do Facebook Game lá e tal.
Sim.
E aí, lá no Facebook, eles não conseguiam nem manter, mano, a quantidade de pessoas que assistiam, que estavam ali. E aí, quando eles voltavam pra Twitch depois, tava, tipo, muito difícil deles conseguir.
Mano, Moblike 1.0 Flex 0 2024. A gente tava ganhando um desse por mês, basicamente, mano.
Aí, ó. Ah.
Então é isso, quando você fala assim, não, beleza, mano, eu vou me submeter a uns bagulho por causa de muito dinheiro, eu vou conseguir comprar a minha casa só, não só nisso, mas tipo, isso foi um baita adianto, tá ligado?
Sim, sim.
Agora, se em alguma coisa do contrato do Facebook eles falassem assim, ó, só que agora você tem que começar a fazer o caça-níquel da Blaze, eu já falo, não, peraí, mano, aí é um registro pra vida toda de que eu tava recebendo dinheiro pra fazer um bagulho que eu não sei nem como funciona, mano. Tá todo mundo falando que o bagulho não tá pagando direito, que ninguém ganha o bagulho, aí é um pouco demais, entendeu? Sim. Aí é um pouco demais.
Um bagulho que, tipo, eu sempre fui muito contra, assim, e até hoje eu sou bastante, eu nunca fiz, que eu me lembre agora, foi quando a Amazon começou a fazer os links de afiliados, pra você vender gibi, né? Porque teve um período no YouTube, acho que foi em 2015, mais ou menos assim, eles começaram a mandar pra você se afiliar e aí você vendia o quadrinho pela Amazon, sabe? Pra galera e ganhava uma comissão em cima disso. Por que eu não fazia? Foda que meu canal foi deletado, mas tinha vídeo lá. Eu tinha um parceiro, o Márcio, que ele era o dono da Emporia HQ, Fábio também, lá da Comic Boom, lá da Tatuapé e tal, aonde eles eram os maiores prejudicados, porque as pessoas estavam deixando de ir nas comic shop, comprar o gibi deles, pra comprar só na Amazon, que tinha um desconto absurdo, tá ligado?
Lógico, e aí a lógica de operar com prejuízo pra gente criar monopólio de mercado,
pois,
né?
Pois é, e aí uma boa parcela, e eu não julgo os irmãos aí que tinha canal do YouTube na época, ainda tem, faz isso, cada um, nunca fui de apontar dedo pra ninguém, porque isso é um bagulho que eu não gosto também, tá ligado? De sei lá e ficar falando, ó lá, o YouTube tá vendendo o gibizinho da Amazon, mano, eu não sei como que é as contas dos outros. E aí eu falei, cara, eu, Lodi, não vou ser um revendedor da Avon da Amazon, que é você ficar, ô, compra aqui. Quem faz? Da hora, não tenho o que dizer. Mas eu fazia muito mais isso pelos meus parceiros ali da época, sim, que depois passou, sei lá, uns 2 anos, eu vi o Márcio fechar a loja dele, tá ligado? Eu ia lá ajudar o cara a fechar e eu fiquei, caralho, que merda. Mesmo eu, pelo menos, não querendo, do não ter o jeito, tá ligado? Engoliu o cara, engoliu amigos e hoje em dia virou normal.
Engoliu muitas coisas no mercado, Porque essa é a lógica do capitalismo, né, mano? É isso aí mesmo. Isso me fez lembrar do caso de uma mina de Taiwan, não sei se vocês viram. Ela é uma digital influencer taiwanesa. Aí ela pega produtos como se fosse da Shein.
Isso.
Você viu isso, Buba?
Eu vi, mano.
Isso
ela,
é bizarro.
Ela exibe o produto por 1 segundo na tela. Alguém vai passando pra ela o produto numa bancada, ela vai, abre, brusinha tal, pá. Roupinha tal, pá.
Sim.
Secador de cabelo, tá. Estão falando que ela tá tirando $1 milhão por semana.
Mano,
absurdo, só com link de afiliado. Velho. Só com link de afiliado, porque bombou, viralizou.
Sim.
E as pessoas vão clicando no link dela. Ô, essa blusinha é legal, hein? Deixa eu ver.
É, compra. A pessoa pausa.
Pá, compra.
Tá ligado? No frame que ela faz assim, a pessoa pode pausar, dar uma olhada, mano, ali.
Às vezes é um pouco mais de segundo, às vezes é literalmente menos de 1 segundo, mano.
É bizarro.
Tá. Próximo. Ó, mano, essa blusinha. É opa. Bizarro. 1 milhão por semana.
É bizarro, né,
tem um,
mano?
Um cara aqui no Brasil que ele... Só que ele faz Reels, né, TikTok, só assim, só. Ele compra um produto que geralmente mandam pra ele, assim, ah, olha esse daqui, olha esse daqui. Daí ele abre, testa e depois ele, tipo, é fala foda. Se tá aprovado ou não.
Eu compro esses bagulho. Eu compro esses bagulho.
Acho que é tipo Barone o nome dele.
Uhum.
É legal, o conteúdo dele é legal.
Aí eu... Ai, a nova maquininha que promete cortar o cabelo melhor. Deixa eu ver, duvido, compra. Olha, esse negócio pra você pôr no escapamento do seu carro que vai melhorar o ronco no carro, duvido, compra.
Inclusive, ele mostrou um negócio que eu curti, que era uma luminária pra deixar na área externa que tem um... Luz solar, tá ligado?
Ah, sim.
Pega energia solar? De luz solar. Ah, daí você deixa lá fora.
Sim.
E, mano, ela liga de noite,
tem bastante
tá ligado?
Energia de jardim legal. Que é assim já, tá ligado? É que depende do formato, tá? Os caras misturam uma coisa com a outra e reinventam algo mais legal,
e,
né?
E é como é muita gente que manda coisas, então eles sempre têm coisa pra comprar, né? E coisas diferentes e tal.
Sim, mas aí o cara, esses caras ganham...
Grana,
esses caras ganham muita grana. Tem um cara que eu sigo lá que ele faz assim... Todo mês ele faz tech... Abaixo de 50 dólares pra você... Ele é americano, então ele faz em dólar. Tech abaixo de 50 dólares pra... Ó, esse mês nós estamos com esse powerbank, que na verdade também é um display, não sei o quê. Tem essa caixinha de som muito legal. Tem esse suporte de mouse e tal, tal, tal. E ele deixa todos os links na descrição. Os vídeos do cara, milhões de views. Então assim, ele já ganha uma fortuna com a AdSense.
Mais
e o tanto de link de afiliado. Aí agora chegou no final do ano, ele fez os produtos que mais venderam com base nos meus vídeos, entendeu?
Ah.
Então, ele fez um especial de Natal só com os links que ele mais converteu venda. Então ainda...
Ainda
nossa,
vai
ainda
mais
fez
ainda.
O 13º, 14º, 15º, porque é isso.
Mano.
Ele vira um hub, uma revenda mesmo, né? Uma revenda da Amazon,
fazer,
tá ligado?
Fazer os links. Abrindo produto, mostrando igual a mina, velho.
Vamos, só... rapaziada, vocês compram.
Porque se ela tá ganhando 1 milhão por semana, se a gente ganhar 100 mil, tá bom.
Não, mas sabe o que é, bumba?
10 mil por semana, tá bom.
A gente opera na lógica da transparência, e aí não tem como meter o louco do nada, não assim,
mesmo,
tá ligado?
É.
Bagulho é real mesmo,
mas
entendeu?
Mas acho que daqui a pouco vai ter gente fazendo exatamente igual ela, velho.
Vai, mano, vai, porque vai. O YouTube Brasil, eu tava conversando isso com o Bruno Hatak, né? Ontem a gente, que eu não sei se vocês têm essa vibe, mas quando termina 2023, eu fico pensando qual vai ser meu conteúdo pra 2024 na questão de eu não fazer a mesma coisa que eu fiz em 2023. Edição, formato, tudo. Eu sempre tô fazendo. E a gente tava conversando sobre isso. E ele falou, cara... É bizarro como se a gente vai ver o vídeo do YouTube gringo, muito do Brasil, a gente acaba pegando de lá muita coisa pra se influenciar. E aí, fora da conversa com o Hatak, que a gente não falou disso, tava falando pra você daquele canal Aqueles Caras lá, né?
Sim.
Que, tipo, os caras fizeram o mesmo vídeo do gringo lá,
é,
mano.
Literalmente a mesma coisa.
Não mudou nada.
E, tipo assim, é isso. Eu fiz... É, então, a questão é não mudar nada, né?
É.
Falamos um pouquinho disso no Nerdcast. O Jovem Nerd já fez o Queimando a Língua, que é baseado num conteúdo gringo. Eu já fiz o Cozinha Hardcore, que é baseado num conteúdo gringo. Mas você pode ter fortes influências e falar assim, ah, mas aqui eu pensei desse jeito aqui, ó, pá. E a gente foi... Você vai descobrindo sua própria identidade. Talvez eles venham a descobrir sua própria identidade lá na frente, mas é fato. E eu nem vi o vídeo ainda, tá ligado?
Eu vi só o primeiro
e
que
eu até curto os caras lá. Eu sei que o Beltrão tá nesse bagulho,
sim,
né?
Sim, acho que ele tá. Eu vi ele lá, tá o Chico Coin.
E tal, pô. Os caras são mó da hora, não tô nem criticando os mano. Mas é isso, talvez eles venham a encontrar a identidade deles. Mas no momento, é literalmente falar, ô, legal esse bagulho da gringa, vou fazer igual. Mano, eu fiz literalmente isso com Cozinha Hardcore, tá ligado? Depois foi virar um bagulho que eu tava cozinhando na minha cozinha lá, com o Lord Toys, foi ganhando a sua identidade. Mas o primeiro é Epic Mealtime, normal.
Verdade.
E é isso, né, mano? Infelizmente... tem alguns países, e os Estados Unidos é um mercado maior que o do Brasil, e tem poucos, hein?
Uhum.
O Brasil acho que é top 3 mercados do YouTube no mundo.
Olha aí.
Fica entre Brasil, Estados Unidos e México, os três maiores consumidores de YouTube. E eles, só que eles estão numa condição de acesso a equipamentos e a infraestrutura na frente da gente. Não agora que os Estados Unidos tá falindo, né? Porque o projeto capitalista está engolindo a classe média, exacerbando ali a desigualdade social e acabando com as pessoas. E aí daqui a pouco nós vamos poder comprar a Disney, inclusive, pra colocar no lugar do Beto Carreiro. Mas é fato que se você pegar o histórico, né, toda essa timeline de criação de conteúdo, infelizmente os Estados Unidos sempre teve 2 anos na frente. Porque imagina, a gente gravando, tem gente gravando com Blackmagic agora. Quem que ia ter acesso a uma Blackmagic, sabe?
Tá maluco.
É que lá, Blackmagic 499. Aqui, 9.580, sabe? Então... Sim.
Até
só
algumas
câmera,
cenas,
só
mano. Câmera,
só o corpo, né?
Até algumas bolhas, assim, de cenas. Por exemplo, eu passei a fazer mais vídeo de grafite porque eu comecei a falar, mano, deixa eu ver como que é a cena do grafite nos Estados Unidos do YouTube, tá ligado? E tem vários grafiteiros lá que já são patrocinados por latas, já tem o formato de vídeo estabelecido, tem desafio que os inscritos falam, ah, faz um grafite em tal lugar, papapá. Tem um monte de coisa. Aqui no Brasil, a gente ainda tá aprendendo alguns conteúdos e tem uns grafiteiros muito bons, o Resk 12, o Parte Binô, o Drop, o Teor, que já estão com um canal assim que são grandes pra projeção deles, tá ligado? É muito foda. E aí, O YouTube Brasil ainda precisa o quê? Que a gente ainda tem a questão de você doutrinar o algoritmo para as pessoas entenderem, acompanharem e tudo mais. Porque se eu falei isso pro... Não lembro se foi pro Teor, um parceiro meu tá falando assim, mano, o Casimiro, ele conseguiu fazer a galera ficar viciada em X-Racing, mano. Uhum. Vídeo de motoqueiro que antes provavelmente tava só na bolha desses motoqueiros,
não,
tá ligado?
Eu acho que o X-Racing talvez... Lógico que aumentou, porque é onde o Casimiro encostou, as pessoas ganharam
público. É, e é onde eu conheci também, provavelmente. Sim,
sim. Não, X-Racing acho que já tinha umas paradas bem viralzonas, assim, uns vídeos de milhões de acessos. Mas muita coisa que o Casimiro botou a mão.
React.
É.
Pô, mulher fazendo lancheirinha da criança, mano.
Pois é.
Quem vai falar que para em casa e fala, mano, eu vou ver uma mulher fazendo a lancheira.
Ou então a menina lá que tá na Coreia do Sul
a
comendo...
Priscila.
A Priscila. Que a menina, ela é o Kirby, né? Ela come que nem um dragão.
Oh, faz tempo que o Casimiro não reage a vídeo dela, hein?
É, mas é que os últimos vídeos, eu vou até falar essa... Ela não faz a menor ideia que eu assisto. Priscila, sou fã do conteúdo. Come uns bagulho mais aprazível, mais legal, mano. Você fica comendo salsicha de sangue e polvo vivo. Eu não quero ver as nojentices, eu quero ver os da hora. Eu quero ver os bolinhos bonitos.
Quando ela vai nos cafezinhos lá.
Porra, aí sim.
Mas qual é a brisa? Vocês veem... É só a pessoa comendo?
Priscila Ju. Depois procura lá,
mano,
Priscila Ju.
Tipo, tem isso. Tipo assim, ela vai, tipo, sei
não,
lá, numa mercearia, tipo, num lugarzinho, tipo um Starbucks, compra lá um café, uns bolinhos e tal, senta e fica comendo. Só que, tipo assim, tem o carisma da pessoa junto também.
Mas não é só isso. Porque eu também não briso, eu não brisaria se fosse só o carisma. Ela... E ela tá ligada que todo mundo fala isso, até o Casimiro brinca com isso. Ela come, ela é que nem
ela
o Corbucci,
bastante,
mano. Ela é o Majin Buu comendo.
Caralho,
mano. Só que a menina, ela é uma menina toda fofinha, kawaiires. Toda bonitinha.
Tipo assim, 10 segundos ela já comeu um
ela fala,
pão.
Deixa eu ver esse croissant recheado com creme de morango.
Caralho.
Já pego com o leite, glu, glu, glu. É, tava gostoso.
Agressão.
O café da manhã da mina é tipo 4 pratos.
Caralho, mano.
A mina é... uma draga. E é muito engraçado
esse conteúdo. Caralho, que loucura.
Só que aí, mano, os últimos vídeos dela, ela foi pra essas comidas que são
mais estranhas.
Testa um pouco mais nós, entendeu? Ela comendo lá o polvo, que o tentáculo tava virando e grudando na cara dela, tá ligado?
Mano, isso é loucura, mano.
Não que, assim, se eu falar assim, não, espera ele parar de mexer, eu como.
Oh, mano,
não que eu não goste de comida fresca.
Do polvo, será que é verdade esse negócio de que você pode comer e a ventosa grudar na garganta e você morrer? Não sei se é verdade isso.
Ah, eu não sei se é verdade isso. Eu não
pude acreditar nisso. Se bem que eu não vou duvidar também, que a gente já falou aqui, né? Deus fez a gente com a maior falha, que é tipo,
né? Igual os biólogos que estavam aí falando, o Emílio especificamente estava falando, né? A gente gosta de falar nisso, né? Tipo, meu, só pode ser um design inteligente, só pode ter sido Deus. Olha como nós somos perfeitos, mano. Você se alimenta pelo mesmo lugar que você respira. Se um pedaço de sete belo enroscar, você morre.
Acabou.
Não tem nada de perfeito nisso. É um design muito burro, não é nada inteligente, tá ligado? É foda.
Caralho, mas sabe o que é inteligente?
Aham. Uh-huh. Fala pra mim, então.
As nossas camisetas aqui
de
hoje, né?
Ó, né, mano? O load tá de oversize de preta, que é a que eu tenho usado também.
Bermudinha Insider. Só a meinha que eu deixei do Deadly Show aqui. Mas, pô, tô de bermudinha Insider e camisetinha.
É, hoje eu tô de bonezinho e cuequinha que não enrola na perna, hein? No meu último vídeo, inclusive, lá no meu canal, eu tava com a oversize de preta também. Achei muito chave, tá? E é o seguinte, rapaziada. A Insider tá com a gente e hoje, pra você que está na cidade de São Paulo, é literalmente o último dia pra você garantir que, se você estiver na cidade de São Paulo, você fecha sua compra hoje e a entrega é garantida até o Natal.
Caraca!
Pagamento confirmado hoje.
Ah, é pagamento confirmado hoje. Não adianta, se você fizer o boleto e demorar 2 dias úteis pra cair.
E aí já...
Não tem como fazer milagre. Mas a Insider tá com essa operação, mano, com essa logística de Natal. Se você quiser dar uma Insider de Natal e está na cidade de São Paulo, é garantido. Hoje ainda tem entrega garantida até o dia 24, certo, Buba?
Isso, exatamente.
Ó, ainda dá tempo de você entregar no Natal, colocar embaixo da árvore ali de noite.
É, boa tarde. Dá de amigo secreto também.
Amigo secreto, presentinho de Natal. E também, se você não for pegar esse prazo porque você não tá em São Paulo, dá um presentinho pra pessoa começar o ano bem.
É. Exatamente.
Tá ligado?
Aí tem uma história de amigo secreto aí, de camiseta, né? Você lembra?
Lembro que eu ganhei uma... A menina falou assim, ele faz publicidade, é claro que ele vai adorar. Ela me deu uma camiseta do Homer Simpson.
Segurando a roupinha rosa.
E aí eu falei, mano, você tá achando que eu sou publicitário?
E é legal que tipo assim...
Eu vou botar jogar um blazerzinho por cima e apresentar uma campanha com a camiseta do Homer?
E era um amigo secreto, com, tipo assim, do círculo de amizade deles, assim. Então eu tava meio de penetra nesse rolê.
Uh-huh.
E os caras ganhando uns presentes muito foda. O cara ganhou, tipo, aqueles livros de arte, assim, do Zelda. Caralho. Nossa, muito pica, velho. Daí chegou na vez do Cauê.
É legal que eles terminaram, ela já saiu do rolê, ela nem vai ver isso. Mas ela me deu... Era isso com mais um bagulho muito estereotipado, assim, tipo...
E é bom que o Cauê não conseguiu nem disfarçar, assim, tipo, tirar foto com o maior cara de, tipo, maior cara
caralho,
de
merda, aí mano. É foda, mano.
Não, mano, tá tudo bem. Eu tenho uma outra história inusitada de Amigo Secreto, que uma vez, do nadaço, mas eu era bem novo isso, a gente tinha, sei lá, 16, 17 anos, do nadaço o cara me tirou no Amigo Secreto e me deu um CD do Claudinho Buchecha. Eu fiquei tipo, ih, mano... Caralho. Adorei, tá? Ouvi e adorei o CD. Então, às vezes, também é legal você arriscar. Mas é porque isso, eu pensei assim, mano, eu me senti meio Jorge, entendeu? Tipo, era realmente uma camiseta do Homer e um... Eu não lembro o que era junto, mas sabe assim, tipo, e uma cerveja, e uma IPA, sabe assim? Eu pensei, nossa, você viu que eu tenho uma barba e pensou, é que... lógico que ele vai adorar isso, né? Pô,
eu participei de Amigo Secreto uma vez só, e eu fiquei puto, porque eu fiz toda uma... Eu fiz artesanal meu, né? Porque era meio que livre, assim, o Amigo Secreto, e era na igreja também. E aí eu comprei uma cestinha, enchi de chocolate, comprei um monte de coisa da hora, bombons, um monte de coisa. Eu falei, pô, porque eu tinha tirado uma senhorinha, assim, vou dar pra ela um monte de docinho na cestinha bonita, que elas gostam dessas paiadas. E aí, quando eu recebi o meu, mano... Era três lencinhos de pô no terno aqui,
nem
tá
fodendo.
Ligado? Nossa, eu fiquei muito triste, aí nunca mais eu participei.
Isso é um escárnio, mano.
Então isso assim, é um ó, não erre no Amigo Secreto, no
Pois é, mano.
Ah, dê Insider.
Lança lá na insiderstore.com.br.
Tá aqui com a gente.
No nossa mão, na nossa mão é mais barata, desce 12.
Corre
é
lá, hein.
Insider. Ó, rapaziada, guarda-roupa inteiro disponível e é tudo muito tecnológico.
Pode dar meia, que a meia é top. Pode dar cueca.
Põe as meias da Insider calcinha, na casa.
Pode dar tudo.
É gringo que faz isso, né? Pendura as meias. É,
bota as meias.
Pendura as
meias
da Insider pra pôr os presentinhos
dentro. É louco, mano. Se você botar cueca e não gostar, você pode me trazer aqui que eu compro de você. Se for GG, se for GG, eu compro usada sua, filho. Tá bom? Pode parar, demorou? Não é possível que alguém não bota essa cueca e fala, caralho, aí você mandou muito, tá bom? Insiderstore.com.br, DS12 é o nosso cupom. Cidade de São Paulo, dá tempo de receber no Natal ainda hoje.
Exatamente.
Vista certo? O futuro.
Link na descrição e fixado no chat.
Pois é, mano. Sabe o que não é inteligente? Tirar a sua licença de arma e receber a polícia a tiros, que nem aconteceu em São Paulo. Você viu essa?
Caralho, eu vi. Pera aí, essa foi aqui a do maluco lá, rico lá, o empresário, que morreu? E levou de xereca também o funcionário ainda? Eu vi isso aí, caralho, cara. Isso aí foi loucura, mano.
Pois é. Eu não sei se isso é queimar pauta pra amanhã que poderia estar falando disso, mas é mó bad vibe. Já tira isso do amanhã. Caminho. Mas é isso, mano.
Porque
é
sabe
isso.
Que vai falar, voltando de aportes, aposta aí?
Eu
não aposto muito, só fui, joguei umas vezes no BBB.
Certo.
Mas...
no BBB, achei que era na mega da virada.
Fazer a mega da virada esse ano.
Vai fazer. Porque aí pode jogo de azar, né, Estado? Aí pode, né? Se for na Mega Sena, pode, né?
550 milhões, mano. Pô, não é uma publi aí.
Meu caralho.
Cara, eu não...
Vamos fazer um negócio aqui? Os seis primeiros números que aparecer no chat, eu vou jogar na
caraca.
Mega da
virada. Caralho!
Aí... De 1 a 60, mandou, né? Tá. De 1 a 60 ou 0 a 1, né?
Não, mas aí é foda. Não, nossa, Bubê, é foda, porque aí eu vou falar aqui, né? Vai ter os malandros aí que vão jogar também. E aí, se cair, você vai ter que dividir o prêmio.
Mas eu posso
esse número.
Dividir com 550 pessoas, que tá bom ainda, velho.
Vai dar uma mira no bolso ainda, filho.
Ainda.
Eu, como eu acho que...
Aqui, sei... ó, pera aí, deixa eu falar os números.
Tá.
4, 5, 7, 45, 23 e 13.
Nossa, pior
é
que tá
esses,
bom isso,
mano.
Tá?
Pior
que
esses
tá bem bom isso aí,
hein? É o número da vitória.
Caralho.
Meu Deus. Cara,
clipa aí, chat.
E aí, Daily Showers, vamos todo mundo betar nesse
vamos,
número.
Vamos.
E a gente faz uma viagem juntos, todos nós.
Pô,
pra você que não comprou...
Cada um do Daily Show, vamos fazer um bolão entre a gente aqui, ó. Cada um dá 30 contos, joga os nomes.
Eu acho que assim, ó, qual que é o limite de dinheiro que uma pessoa pode ter até ser imoral, assim, se falar assim, não, mano, aqui já... Por exemplo, ter R$1 milhão não, ainda não acho imoral. Ter R$100 milhões, eu começo a achar, tipo, ah, mano, você já é o parte do problema, tá ligado? Quanto você acha, onde que a gente pode desenhar a linha?
Eu desenho a linha no que a pessoa faz com o dinheiro que ela ganha e como ela ganha. Porque se ela é uma pessoa que ganha 100 milhões, mas ela tem muitos projetos pra fomentar lugares e ganha
Lodi,
de maneira justa...
Lodi, isso aí é a falácia da caridade, paizão. Se o cara ganha 100 milhões, ele tá fazendo projeto pra ajudar quem? Os explorados que ele mesmo explorou?
É tem isso aí
é
também.
É a lógica do Batman,
assim,
mano.
Pô, sei lá.
É verdade, mano.
X, Stark. Eu acho que com X dinheiros... por mês eu consigo me manter, tipo,
perfeito.
Assim, pro resto da vida.
Perfeito.
Mano, E daí eu vou manter, sei lá, vamos supor, 3 milhões, 2 milhões me garante essa grana mensal.
Uhum.
Aí, mano, tudo que vier excedente aí. Disso, eu vou doar tudo.
Tá aí. Não acho uma...
Mantém lá 2 com essa milhões grana.
2 milhões.
Então, mas eu não sei quanto rende 2 milhões, tá ligado?
Eu não vou mentir, eu vou ser extravagante, eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita aqui, rapaziada.
Um nível de vida diferente do meu
não,
também, tá ligado?
Não, é que não importa a questão, não importa a questão. Eu poderia aproveitar que eu ganhei na Mega Sena e subir muito, tá ligado? Não, eu ia fazer isso daí mesmo, ó, mano. Eu quero não ter preocupação, eu nunca mais quero pensar em dinheiro na minha vida. E se eu tiver aqui um rendimento de uns 35 conto mês aqui, ó, pra sempre... Eu não tô... Mano, acabou pra mim. Foda-se. É, vamos ver o que a gente faz com esse dinheiro, tá ligado? O problema é que você vira um alvo, né?
É.
Você ia ter que sumir, ia ser muito disruptivo na vida. Talvez seja melhor ganhar 10 milhões do que ganhar 500, tá ligado, mano? De verdade.
É, porque você vira... Nossa, vai virar um alvão ainda, hein?
Nossa,
digital influencer isso. Ainda. O pessoal Nossa. Conhece, figura pública.
Nossa. O cara sabe até onde a porta da minha casa. Aí ontem, aí pivetada no meu condomínio. Tá tomando o cu de vocês, ó. Respeita a minha privacidade, mano. Ontem, o que acontece? Tá muito calor. Eu tô zoado, eu não ligo o ar-condicionado, porque senão me destrói, tá ligado? Então, eu passo muito calor no calor. Aí eu deixo a porta da sala aberta, ligo o ventilador e boto o portãozinho de cachorro, assim, certo. Só pros dogs não fugirem, né? Aí eu tô vendo os cachorros não para de latir, porque tem dois moleques meio atiçando meus cachorros.
Caralho.
Aí eu apareço lá de dentro da cozinha, assim, ó, que dá pra ver lá fora.
E a tua sala tem aquela janelona grande que dá pra rua do condomínio,
Sim.
né?
Mas durante o dia ela tá, né, isso filmada, não dá pra ver. Aí de noite muda da luz de dentro muda. Pra fora, daí eu não vejo quem tá na rua e todo mundo vê lá dentro, né?
Ah.
Aí era de dia. Aí o que acontece? Eu apareço lá na minha cozinha pra ver o que o cachorro tá lá. E lá, mano, imagina, tem um espaço da cozinha até a porta da sala e os moleques lá fora assim, e aí, tio, firmeza? Aí eu fiz, e aí? Aí ele, como é o nome do seu canal?
Não,
eu tô na minha cozinha. Só que é safe zone, não pode entrosar, não pode. Não pode, mano, não pode. Eu fingi que eu não ouvi. Fui...
Caralho, aí é foda.
Mas é justo, velho, tá dentro de casa.
Pô, não, uma coisa é eu me pegar na minha porta e eu falar, oi, aí, tudo bom? Mas assim, o moleque gritando comigo, eu lá na minha cozinha, qual que é o nome do seu canal? Falei, mano, eu tô na minha... Para, não, aí, não mano, pode, não pode.
É um grita daqui, eu tô gritando lá.
Não. Caralho, tem limite.
Eu fui na casa do meu pai esse final de semana, eu passei quase pela mesma coisa. Porque o meu pai, ele trabalha de pedreiro na casa de um cara lá, e o patrão dele descobriu eu, tá ligado? E aí ficou perguntando pro meu pai o canal, e meu pai veio pra mim assim e falou, ô filho, eu posso passar o seu canal pras pessoas quando elas... Eu falei, não, pai, não passa, não precisa. Ele, eu fiquei em dúvida, porque eu já vi uns conteúdos seus, eu fiquei com medo das pessoas. Eu falei, não, pai, não então, precisa, não passa.
Tem dessa
passa,
ainda,
mano,
tem dessa
passa,
ainda. Mano. Toda vez que alguém, você faz vídeo, como é que eu vou ver lá? Eu falo, mano, não vai ver lá. Ou então fazer que nem o Santinelli, assim, ó, que eu vi um trechinho do stand-up do Santinelli. Quando a pessoa me perguntar isso, eu vou falar, antes de eu te passar o link do meu canal, quantas camisetas da seleção brasileira você tem em casa, só pra eu ter uma noção. Se a pessoa falar três, eu falo, mano, meu canal chama Nando Moura, mano. Vai lá ver lá, mano.
É uma bandeira do Brasil lá, velho?
Deixa quieto.
Caralho, mano. Onde você tava no 8 de janeiro?
Você viu que eles estão se organizando, parece que, pra fazer de novo, né?
8 de janeiro?
No dia 8 de
janeiro. Nossa,
novo.
É bom que nem o exército é infinito. Vai caindo, vai.
Caralho,
vamos,
cara.
Vamos prender mais uma pá, então. É o Dino, filho. Chama o Dino.
Caralho.
Chama o Dino, tá ligado?
Deixa eu comentar um negócio, rapaziada. A gente vai falar do Marcelinho Carioca amanhã, tá?
Isso.
Ah, a galera tá nessa.
O caso tá bem no... A gente acabou de ver essa notícia.
Parece que descobriram quem que sequestrou ele, mas amanhã a gente fala.
Eita, tá, caraca. Aí, fita, pô, tá? O cara foi lá pro Itaquerão e foi... Porra, a gente tava vendo, chat. Amanhã a gente
que
traz.
Fita, mano.
Que loucura, mano. Que Marcelinho doideira. Carioca era jogador de futebol, né? É uma pergunta... Porque, porra, muitos jogadores de futebol, às vezes...
Vou indo aí, fala.
Marcelinho Copa Carioca... 98?
Hã?
Copa 98?
Não, ele já deve ter jogado na seleção ao longo da sua vida, mas ele era uma estrela do Corinthians.
Ah, é por
Acontece
isso.
O seguinte, aí é foda. É um momento delicado pra querer... falar mal do Marcelinho Carioca, tá? Mas ele é o responsável pelo Bolsonaro já ter colocado uma camisa do Corinthians. É o cara que resolveu pegar a própria biografia e enfiar mais lá onde o sol não bate, tá ligado?
Ah, tá.
Mas a gente acompanha essa história e fala disso amanhã, sem maldade nenhuma, certo, internet brasileira?
Caraca, chat.
Vamos ler mensagem?
Bora!
Poeira! Pô, hoje o programa foi leve, hein?
Foi bom, a galera curte bastante, mano.
A galera deve estar feliz aí. Caraca, mano.
Que doideira. Eu tô vindo aqui no grupo do Fuji. Tem até vídeo do Marcelinho Carioca, mano. Com olho roxo, os caralho, mano.
Caralho, cara.
Não, que fita loucura. Errada.
Quer que eu leia aqui as mensagens?
Pode começar, Lodi. Eu começar tô achando essa porra.
Natasha Steele, ela mandou aqui. Oi, menino, sou a Natasha. Queria pedir pra vocês mandarem um adeus para nossa filha Julie, que partiu ontem por causa do Alzheimer, devastou a cabecinha dela. Ela era uma Shih Tzu de 16 anos. Minha esposa, Regiane, e eu estamos muito tristes.
É, a gente é aquela história, né, velho? O cachorro tá fadado a deixar a gente muito triste, porque a timeline deles é diferente da nossa. A gente só tende a... A gente tende a tentar ser racional, mas não consegue. Na hora que isso acontece, é muita dor. Muita força pra vocês aí, tá?
O céuzinho dos cachorrinhos lá. O Alex Franco mandou aqui. Salve, CLB! Bom, admiramos muito o trampo de vocês desde o início. Estamos com um projeto de registro de marca no precinho que vocês sabem que é muito importante pra quem trampa com produção de conteúdo ou tem algum produto ou serviço. Confere lá. protectia.com.br protectia.com.br
Protectia. É, mano, é sempre bom estar informado aí das burocracias aí. Você que tá com seu negócio, quiser registrar, né? protectia.com.br
Beatriz Furlan, parceira aí do Daniel Furlan, acredito, né? Senão a família deve estar, não sei.
Ah, não, às vezes não. Tem um Furlan, um outro Furlan lá que era do futebol também, não.
Aí, às fudeu. Vezes também tem algum grau ali, sei lá. Fala, CLB, passando para deixar meu muito obrigado de final de ano adiantado. Valeu pela companhia diária e trabalho foda. DL, um respiro, venceremos.
Olha só, Beatriz, vocês são um respiro para nós, tá ligado? É uma troca perfeitamente justa, mano. Toda vez que alguém fala isso, ô, mano, você me salvou na pandemia. Eu falo, mano, você me salvou na pandemia. Uhum. A gente tá aqui trocando essa fita. A gente tá desse lado da câmera agora, mas a gente é. Nós somos vocês, mano. Eu vou chegar em casa agora, vou abrir o YouTube e vou ver outro bagulho também, entendeu? É assim que funciona, mano. Obrigado.
Bom, vocês aí que chegarem em casa, vão ver vídeo de grafite, pelo amor de Deus, pra ensinar o YouTube a entregar isso aí, mano. É. E para de mandar a porra daquele prédio colorido que os gringos fez lá, mano.
Eu vi.
Pô, mano, eu fico puto, cara, porque o algoritmo é da hora, é maneiro, foda. Só que é óbvio que todo artista viu, porque o algoritmo funciona assim. E aí, a galera fica surpresa, como se, tipo, gente, a gente tinha um treme-treme que foi demolido em 2010 ou 2011 aqui em São Paulo, na mesma vibe, e tinha grafite, tinha pichação de todo mundo. Então, os gringos estão mostrando isso como se eles tivessem feito algo, tá ligado? Só que, mano, enfim, desculpa aí o estresse.
Playboy bom é chinês, australiano, né?
É, mano, porque tem uns bagulho foda no Brasil na cena do grafite, e me deixa de cara que a galera só manda bagulho gringo, tipo, ô, mano, você viu esse gringo? Irmão, tem um brasileiro que faz a mesma coisa há mais tempo, e às vezes não chegou em você por causa do algoritmo. Mas vamos lá. Sufi Alquimia. Seguidores DL, vocês são foda. Chegando junto no perfil Sufi Alquimia. Os cogumelos cubenses seguem com promo de até 40% pra quem disser que veio por aqui. Continue explorando e cultivando a consciência. E viemos para todo o Brasil. Abraços, tamo junto.
Com responsabilidade, hein, rapaziada. Se você não for fazer um ritual xamânico e tiver em busca de recreação, pisa fofo. Pode, mas é isso, mano. É como pular de paraquedas, tá ligado? Se não fizer cada verificação de segurança, algo extremamente prazeroso pode ser traumático. Caramba. Mas se fizer direitinho, todo mundo fica sorridente.
Se organizar, todo mundo transa.
É isso.
Gabriel mandou aqui, ó. CBD, vim agradecer a força que me deram no meu som. Masterclass Módulo 1. É o meu direto na cara desses coaches e influencers de joguinho. Já caí em papinho de coach e isso me inspirou a escrever minha música. Quem ainda não ouviu, cola na arroba Gabriels, com um Z no final, né? Gabriel com um Z no final, Gabriels, underline.
É, Gabriels... ponto underline.
Isso, ponto underline. E é aquilo que eu falei, tá vendo aí, ó, ele caiu no papinho de coach, então mostra como o coach, mesmo ele fracassando, tá ligado? Ou sendo sucesso, ele vira um coach.
Tá vendo?
Ele inspirou esse cara, mesmo, olha aí como é um bagulho bizarro.
Masterclass módulo 1 do Gabriels, ponto underline.
Luiz Goto, ele manda aqui, ó, salve.
Ah, não, é Luísa Goto, mas ia ser muito legal se alguém chamasse Luiz Goto, né? Luiz Goto.
É Luísa Goto.
Então, mas imagina, mano. Pô, meu nome é Luiz Goto, eu trabalho na Sabesp.
Luiza Goto, ela manda aqui, ó. Me chamo Luiza Goto, tenho um canal de música aqui no YouTube, onde eu faço versões inusitadas de músicas. Tô lançando meu primeiro ao vivo e essa semana saiu um cover de Bad Romance de Lady Gaga. Que quem curte versões de músicas famosas vai... Vai o quê ali? Não dá pra me ler que o print...
Vai amar.
Vai amar aí, ó.
Rá, 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 rá.
É essa música?
É.
Pô, eu acho que eu não conheço nenhuma música. I want you love it, I want you
revenge you with me. Dela do Coringa.
Mas aí, nossa, é verdade.
É verdade.
Isso aí ainda na fila, lacração. Nossa, já vai preparando aí, ó. Que vai vir um monte de.
Woke aí, é.
Cultura woke,
a cultura
agenda.
Woke.
Atualizem suas agendas woke de 2024.
É, como falar que você nunca encostou em alguém? Sem falar que nunca encostou em alguém. Fala que algo é lacração ou é woke.
Caraca, a última aqui é da Caroline. Ela manda: fala galera do DLS. Aqui é a Carol, que já sou teacher de uma galera aqui da comunidade. Passando para avisar que estou com vagas abertas para as turmas de inglês para o ano que vem. Mais informações no arroba carolfiorito.venceremos.
Não, o Carol Fiorito...
E o ponto termina
o
ali
ponto
o
não é,
texto,
não é parte,
né?
Do arroba, é.
Mas é Carol Fiorito.
You guys, you have to learn English ASAP.
Começar o ano novo
aí, ó. Entering 2024, you have to learn a new skill.
Corre, manda bem no inglês, hein,
é,
mano?
Mais ou menos, eu dei uma gaguejada. Okay. I stuttered a little bit.
Yeah.
É porque eu não pratico todo dia, né, mano? Eu não pratico todo dia também, né? Aí você tem que ir, é como tirar a capa do Chevette ali, ó. A primeira chaveada bate até o sai até preto do escapamento, sabe? Vai ligando. Aí, we have to get used to it. Beleza, rapaziada. Este foi o Dessa Letra Show da última semana do ano. Tô brincando.
Ou será que não?
Ou mano, será que não?
Sabe, mano, eu posso aparecer aqui o dia que vocês quiserem. Eu esse programa aqui, mano...
Domingão, então?
Mano, esse programa é uma democracia, vamos aí. Se não der pra conciliar, eu faço junto. Se, ai, mas eu tinha churrasco domingo, eu vou fazer o churrasco aqui no estúdio, foda-se.
É, tem churrasqueira ali mesmo?
É isso, mano. Ai, não dá, eu tinha um encontro, legal, eu vou botar a cadeira da menina aqui do lado, assim, ó. Eu venho, você acha que não? Vem
de mãos... Ah, aqui, ó. Você dá a mãozinha aqui, ó, lá, ó, na câmera corta, lá, ó, você fica aqui, ó.
Não, para com isso. É o seguinte, rapaziada, nós voltaremos amanhã.
Amanhã também.
Isso é fato. E aí a gente ainda planeja fazer na sexta-feira a nossa live beneficente. A gente tentou fazer um megazord de pessoas que gostamos, mas porra, mano, é dia 22 de dezembro. Quem tem agenda? É. Só vocês que querem continuar trabalhando, meu. Tá ligado? Ninguém mais quer.
Pô, o Natal é o momento da gente também parçar junto com o chat ali, né, Buba? Tipo, todo mundo assim, ó.
Ah, não. Ou dia do Natal, não, né?
Virar o dia 24 ou 25,
não, dia 22,
assim, ó.
Pra mim é dia normal.
É, mano, mas pra que a gente vai aparecer nessa... Essa semana entre o Natal e o Ano Novo é um limbo, mano. É um limbo, paizão.
Não,
muita
mas
gente já tá
descansando. Eu tava pensando que a gente ia trampar, porque a gente sempre trampou.
É verdade. Mas já deu, né, também, né?
A nova empresa chegando aí, ó. 2024, propostas novas,
novas,
né?
Novas, mano. Novas. Rapaziada, eu tô com uma proposta nova de mercado, assim. A gente vai trabalhar um terço e ganhar um terço do bagulho.
Ah, a gente não tava a favor daquela lei lá de trabalhar... Como que era?
Era a jornada de 4 dias.
Mas era pra ganhar a mesma coisa, né?
Então. Vamos. Mas aí, a galera do DL Show não pode reclamar. Porque se vocês assinaram lá a PL de trabalhar 4 dias, faltou uma.
Load, a gente trabalha 2 horas por dia nesse programa, mano.
É verdade, cara.
Coloca mais 1 horinha de pauta, vai. A gente trabalha, tipo, vamos supor, se tivesse no horário certo. A gente trabalha das 10h45 até as 2h30 da tarde, vai. Quanto que dá isso? 11, 12... 4 horinhas por dia, tá legal,
aí, ó. Pô, mas a gente também não pode...
Todo mundo devia trabalhar 4 horinhas por dia.
Bom.
Acho que basta,
puta,
né?
Que sonho, hein?
4 horinhas, acho que dá pra resolver tudo em 4 horas.
E dá
não
pra
não?
Viver, né? É porque daí parece que papo de vagabundo, porque existe... Tá tão encrustado na cabeça das pessoas, que viver é trabalhar, tá ligado? E a gente tem, nosso papel é aqui falar que viver
direito
é mais do que
não
isso.
Não acordar com o despertador.
Nossa,
eu tô tratando isso aí com a minha psicóloga, de... Ela falou, você tem que parar com esse negócio do trabalho aí, mano. Tipo, você...
Não, parar com essa culpa, família. Tá tudo bem você não querer trabalhar, tá? A vida é mais do que trabalhar, mano.
Mas
tá
aí, ligado? Vamos viver.
Imagina que existe um dia em que a pessoa poderia realmente falar assim, gostoso, agora de tarde eu vou deitar ali na rede ali, ó, e ler um livro. Não, vai porra nenhuma, seu patrão tá te mandando voltar. Nossa, não. Trabalhe menos.
O seu home office era bom, mano. Às vezes tinha umas reuniões na empresa que eu trabalhava lá, que eu só... O que eu fiz uma vez, né? Eu tinha um videozinho meu. Caralho, não vou explanar isso, não vou explanar.
Acho que deu pra entender. Deu pra entender que você botava um vídeo na tela.
É, hipoteticamente, se você utilizar o OBS, conseguir linkar ele ali na câmera da sua GoPro, você quiser colocar um videozinho seu gravado, tá ligado? Caralho, olha um pardalzinho dentro do estúdio. E aí...
Entrou no estúdio?
Entrou, tá ali. Caralho. Em cima da luminária.
E eu tromei uma vaca no caminho vindo pra cá, hein?
Aí, ó, mensagem. Esse. Aí, ó.
Jogou Little, hein?
Bicho, hein? Vaca, hein? Vai cair vaca ou pardal?
Joga na vaca no pardal. Não, imagina, porque o cara é isso, né? Ai, essa Blaze, viu? Pera aí, deixa ela jogar no bicho. Ai, essa Blaze. Deixa eu jogar no, na Mega Sena da Virada, cuja chance de eu ganhar um centavo é de 0,00000000001. Tá ligado?
Só pra concluir o vídeo. Eu gravei um vídeo meu que era assim, ó. Eu tava assim, aí passava um tempo eu ficava assim.
Não acredito que você gravou isso, mano.
Aí assim... E aí eu deixava e eu ia, tipo, rodando esse vídeo... E aí eu saía fora. O único trabalho que eu tinha era de entrar na call da reunião e usar a mesma camiseta do vídeo pra quando eu mudasse ali não dá muito, tá ligado?
Imagina.
Isso é bom.
Tá fazendo,
mano,
uma afirmação assim e tal. Bem no momento que alguém fala assim, então não, eu não vou poder porque minha mãe morreu. E aí tá no load, tipo, porra.
Faz sentido, né? Foda, o cara foda, não ir.
Foda. Que doideira. Vamos embora então, a gente se vê amanhã. Muito obrigado a todos. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê amanhã no Daily Show, certo, Lodi?
Certo, até amanhã, hein?
Falou,
valeu!
Valeu.
Falou, valeu!
Falou, valeu!
Falou,